Estamos de volta, terminamos falando ali sobre dor e sofrimento. E para começar esse segundo episódio da nossa retrospectiva, vamos dar continuidade a essa nossa cronologia de dor e sofrimento que tem sido o início da década do Liverpool. E se a gente vai falar sobre dor e sofrimento, não podemos deixar de falar dela. A temporada 2013-2014. Horrorosa para alguns, não tão horrorosa assim para outros, mas certamente inesquecível para todos os torcedores do Liverpool. Até porque a 2020 eu ainda recebo gifs do Gerrard escorregando, então não teria esquecer nem mesmo se eu quisesse. Mas antes de necessariamente a gente falar sobre o futebol que foi apresentado nessa temporada, vamos falar de drama, esse tópico tão constante nas intertemporadas do Liverpool. E se nós vamos falar de drama, nada melhor do que falar sobre a drama queen more desse esporte, Luis Suárez, o pistoleiro, que é uma figura tão amada por uns e tão odiada por todos aqueles que têm um pingo de caráter, foi indiscutivelmente o jogador mais controverso da década. E olha que esse posto foi realmente disputado. E muito se deve ao fato da pré-temporada de 2013. Ainda suspenso por mais 6 jogos devido à mordida no Ivanovic, o Suárez anunciou em agosto de 2013 que estaria entregando ao clube uma transfer request, caso não fosse liberado para sair nessa janela. A transfer request, só para explicar, é um mecanismo que o jogador entrega para forçar sua transferência e tudo mais. Não serve na prática para muita coisa, mas mostra sua insatisfação em estar naquele clube. Não obstante a isso, o Arsenal, na sequência, fez uma controversa proposta de 40 milhões e uma libra pelo Suárez, cobrindo sua multa rescisória, que na época era de 40 milhões. Essa proposta inusitada não entrou apenas para a história do futebol, por todo o ridículo que foi, mas também pelo famoso tweet do nosso presidente perguntando o que diabos eles têm fumado no Emirates. Para aquela temporada também chegaram Simon Mignolet, para cobrir a saída do Pep Reina, Kolo Touré, que era bastante experiente, e o Mamadou Sakho, para cobrirem a saída da lenda viva Jamie Carragher, que havia se aposentado alguns meses antes, e também os não tão formidáveis assim, Luiz Alberto e Iago, escanteio curto contra o Chelsea, aspas. Dentro de campo, apesar do final trágico, foi uma temporada totalmente atípica, e que fez muitas pessoas se apaixonarem e se reapaixonarem pelo Liverpool, marcando 101 gols ao longo do ano, recorde que se mantém até hoje, mesmo com nosso ataque espetacular. O Liverpool foi uma força a ser reconhecida. E depois de anos de marasmo, era exatamente isso que a gente precisava. Luis Suárez, que havia feito todo o seu drama, foi obrigado a ficar e respondeu da maneira que a gente precisava que ele respondesse, marcando ao final do ano 33 gols na liga, sendo perseguido por Daniel Sturridge com 26 e o jovem Raheem Sterling com 24. Se o começo daquela temporada não foi um dos melhores, pensando numa perspectiva de título, perdendo pontos bobos ali para o Swansea e depois para o Southampton, a segunda metade da temporada certamente foi. Após o ano novo, foram 19 partidas jogadas, com 15 vitórias, sendo 11 delas seguidas. A equipe, que tinha grandes limitações técnicas, foi empurrado por sua torcida, que acompanhava tudo aquilo com o lema Make Us Dream. Em sua tradução literal, pode ser relacionada como Nos Faça Sonhar. E foi nesse ambiente de êxtase e sonhos que chegou no seu apogeu no dia 13 de abril, quando o Liverpool bateu o Manchester City em casa por 3-2, em um dos jogos mais memoráveis que eu já vi na vida. O paraíso parecia tão perto, mas nós tivemos nossa entrada negada. No dia 27 de abril, o Liverpool enfrentou o Chelsea em um dos jogos mais importantes daquela década. A equipe, que havia perdido Jordan Henderson expulso uma semana antes, tinha em seu capitão Steven Gerrard uma dúvida para o jogo também. Mas é claro que o Gerrard jogaria aquele dia. A partida valia para ele mais do que qualquer para um de nós somados. E quis o destino, da maneira mais cruel possível, que fosse ele o responsável pela falha, a falha que nos custou o título, logo ali, em Anfield, com a falha do nosso capitão, logo em frente aos nossos olhos. A vida era injusta, e ela nos mostrava a sua face mais terrível, e nós teríamos que viver com ela. A grande dor de um homem não é perder, mas sim se permitir sonhar e não conseguir alcançar seus objetivos. Citando aqui o grande e glorioso Carlos Drummond de Andrade, nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Na semana seguinte, com o título praticamente perdido, nós ainda tropeçaríamos no Selhurst Park. As lágrimas de Luizito lavariam ainda mais a nossa alma. Mas não importava. O título já havia sido perdido e a nossa entrada no paraíso negada, da forma mais cruel possível. Aquele ano entraria para a história como o ano que poderia ter sido, mas nunca foi. A saída do Suárez no final da temporada nos faria entender de uma maneira mais dolorosa ainda, que aquela era a nossa chance. E por mais que outros títulos venham, e até vieram, uma parte de todos nós morreu naquele dia. E agora que eu já caguei completamente o clima do podcast, vamos discutir essa temporada que, como eu disse, se acabou de uma maneira melancólica, não foi de um todo. Apesar de tudo, essa foi uma temporada de união. Foi uma temporada de união entre o time e a torcida. Foi uma temporada que a gente voltou a acreditar depois de tantos anos de marasmo. E nada tira da minha cabeça que foi essa união entre time e torcida que estabeleceu as bases de confiança que cercaria o time campeão europeu com Jürgen Klopp alguns anos depois. Para discutir essa temporada que divide opiniões e criou-se um estigma tão grande dela, vamos começar com seu principal ponto, que foi Luis Suárez e a sua temporada de 2013-2014. Luis Suárez foi o maior atacante do Liverpool na década e a temporada dele de 2013-2014 foi superior, por exemplo, à que é do Salah de 2018, aliás, a primeira temporada dele no clube. Vitor.
I just can't get enough. Luis Suárez fez a temporada dos sonhos dele, para mim a melhor temporada da vida dele, em 2013-14 no Liverpool, quando ele marcou 31 gols na Premier League, foi artilheiro e escolhido PFA Player of the Year. Até hoje eu tenho a camiseta de 2013-2014 com o número e o nome dele, porque eu lembro com vivacidade de todos os gols que ele marcou. Todos é um exagero, mas se eu tivesse que olhar a começo de cada uma das jogadas, eu saberia como elas terminariam. Eu vi todos os jogos do Liverpool naquela temporada. A gente teve placares absurdos que foram construídos muito com a ajuda do Luis Suárez. Liverpool 5-1 Norwich, em que ele marcou 4 gols, um mais bonito que o outro. É um dos jogos que eu mais gosto de ver os highlights. Sempre que eu quero ver um jogo legal do Liverpool, eu vou lá, abro esse jogo, porque é cada gol absurdo. Liverpool 5-0 no Tottenham em Londres, 4-0 no Everton em casa, Liverpool 5-1 no Arsenal, 3-0 no United em Old Trafford e, claro, um dos melhores jogos da década do Liverpool, que foi Liverpool 3-2 Manchester City, que acabou com os jogadores se abraçando e com aquela frase "We go again", porque a gente poderia chegar lá. Para mim, o Luis Suárez foi, sim, o maior atacante da década para o Liverpool, em que pese a única pessoa que possa se comparar a ele seja o Mohamed Salah em 2017-2018, quando ele fez 32 gols na Liga, mas fez 10 assistências, quando o Luis Suárez fez 12 assistências em 2013-14, sendo vice-líder de assistências só atrás do Steven Gerrard. O Salah mostrou que realmente era um jogador diferenciado naquela temporada que a gente viu, e hoje até hoje faz diferença no Liverpool, mas para mim não foi a máquina de gols e a máquina de sensação que foi o Luis Suárez em 2013-14. Quando ele, junto, claro, com Sturridge, Sterling e o time incompleto, com Felipe Coutinho e o Gerrard, fizeram aquela temporada daquele tamanho. O Luis Suárez fazia gols plásticos, fazia gols absurdos, fazia gols que faziam a gente ficar sorrindo o resto do dia e vendo o replay do gol, porque é uma coisa linda. Ele jogou um futebol que eu vi poucos jogar. Então, depois de todos esses elogios, o que eu posso falar é que eu, sim, daria para o Luis Suárez esse título de maior atacante da década do Liverpool. É, por mais que a gente tenha hoje Mané, Firmino, Salah jogando o que jogam, para quem viu o Luis Suárez atuar em Anfield em 2013-14, sabe do que eu estou falando. Ele é um cara que marcou a minha torcida para o Liverpool. Até hoje eu simpatizo com o Suárez, em que pese todas as controvérsias que ele tenha, com, enfim, com os casos em que ele, pelo menos aquele que ele mordeu o Ivanovic e o Chiellini, enfim, teve casos controversos. Ele é o cara que sempre foi polêmico. Quando falaram que ele era muito diver, ele foi lá, fez um gol e mergulhou na frente do treinador que falou isso no meio do jogo. E é exatamente isso que traz para mim o carisma do Luis Suárez. Ele é um cara que dá tudo pelo time, tudo pela camisa que ele tá vestindo. Ele tem raça, ele, pô, cara, ele é um dos jogadores mais fenomenais que eu vi jogar no Liverpool. E, tirando, lógico, a trajetória dele no Liverpool, um dos episódios mais legais do futebol que eu vi, e que para mim representa muito o que é tu jogar por um time em que pese seja uma conduta antidesportiva, foi aquele jogo na Copa do Mundo em que ele meteu a mão na bola no final para não perder o jogo, e no final ainda o Uruguai ganhou nos pênaltis. Enfim, o Luis Suárez, para mim, realmente o maior atacante da década, fez o que fez em 2013-14 e saiu, infelizmente, para o Barcelona, para minha tristeza e consternação, mas que realmente deu tudo pelo clube.
I just can't get enough. Essa é uma frase que eu carrego para sempre, e volta e meia me pego cantarolando as músicas do Suárez, mesmo após até a controvérsia com o próprio Liverpool, porque ele meio que subestimou a gente naquele segundo jogo, e foi muito legal ver ele saindo triste de campo. Mas o Luis Suárez, ele tinha algo que, eu não sei exatamente como definir isso em palavras, mas era uma presença uma presença sentida. No momento que ele pegava na bola, ele causava um medo muito maior do que, mesmo que a gente tenha um ataque muito melhor hoje, com ele era diferente. E ele sempre vai ser o meu atacante favorito. Foi o único cara que conseguiu desbancar Cristiano Ronaldo e Messi durante essa década pela disputa de gols, artilheiro do ano. Foi um jogador totalmente à parte, eu fico extremamente feliz. E para mim também, já respondendo essa pergunta, Luis Suárez, para mim, foi o maior atacante do Liverpool na década. Porém, do lado dele ali, tinha também Raheem Sterling e Daniel Sturridge. E muito se discute qual era a influência real do Suárez nesse time e quão importante ele era para esse trio. André, você acha que o Sterling e o Sturridge, eles foram protagonistas do Suárez? Aliás, eles eram coadjuvantes do Suárez ou eles foram protagonistas naquele time? E para você, por favor, tente definir a temporada de 2013-2014 do Suárez, porque mesmo aí há quase 6 anos ainda me faltam palavras o suficientes para fazê-lo.
Então, eu acho que Suárez ali em 13 e 14 é uma força da natureza mesmo, né? Uma coisa, parece que ele pegou o clube pelos cabelos e arrastou por aquele campeonato até quase ganhar o título, né? Foi por muito pouco mesmo. Então, inclusive, vocês até citaram aí o Salah, 17, 18, mas o Salah, por mais impressionante que tenha sido a temporada dele, foi mesmo. Em 17, 18, os outros companheiros de equipe do Salah são muito superiores, né? Se você for comparar com o elenco que o Liverpool tinha em 13, 14. Então, isso só torna o feito do Suárez naquela temporada ainda mais impressionante. E outro detalhe, que não é um detalhe pequeno, é o fato dele ter passado, ter ficado os jogos iniciais naquela temporada cumprindo suspensão por conta da mordida que ele deu no Ivanovic no final da temporada anterior, né? Ou seja, então ele ainda perdeu alguns jogos da temporada, se não me engano foram 6 jogos, eu não tô lembrado agora.
Isso, mas algo de 6 jogos.
E ainda fez essa quantidade absurda de gols, tendo esses companheiros que muitas vezes não estavam à altura dele mesmo, né? E conseguiu levar o clube até a última rodada, apesar do tropeço contra o Chelsea, depois contra o Crystal Palace, mas ainda foi para a última rodada com a esperança pequena de ainda de ainda talvez conquistar o troféu, né? Então, eu acho que o tamanho dessa temporada dele é realmente absurdo. E sobre o Sterling 13-14, ele contra o City, por exemplo, ele teve uma atuação excelente, ele participou bastante da temporada em momentos muito importantes, mas ele claramente ainda era um jogador imaturo, né? Se você compara com o que o Sterling se tornou, mesmo sobretudo depois que ele foi para o City e tudo mais, eu acho que hoje ele é um jogador muito mais completo, sobretudo a tomada de decisão, melhorou 100% a tomada de decisão dele, finalização e tudo mais. Então eu acho que naquela temporada ele foi um excelente coadjuvante, mas ainda um coadjuvante. E o Sturridge também eu diria basicamente a mesma coisa, né? Que ele também ele ajudou demais o clube, né? Basta ver a quantidade de gols que ele fez, que você citou, e tudo mais. É, acho que era uma máquina muito bem azeitada ali, a parceria dele com o Suárez ali na frente, mas o Suárez era tão absurdo, né? Rodada após rodada, que não tem como comparar mesmo, assim. Por mais que seja um esporte coletivo e tudo mais, o Suárez ele fez uma coisa absurda, né? E uma pena realmente que não tenha ganhado o título, porque seria aquele tipo de título que talvez, assim, se o que eu posso falar nesses termos, aquele tipo de título que até vale mais do que alguns outros, né? Quando o clube tinha um elenco mais parrudo, mais veterano, mais experimentado, mais esperto e tudo mais. Mais talentoso, sobretudo. E se ele tivesse ganhado o título naquela temporada, eu acho que ele entraria ali naquele, talvez no top 5 ali de conquistas do Liverpool da primeira divisão da Inglaterra, assim. Seria um realmente absurdo. E acho que eu respondi a pergunta, né? Falando dos outros dois.
Aham, uhum. Claro, perfeito. E assim, se a gente fala sobre um time que chegou tão perto e não conseguiu, é porque alguma coisa deu errado. E, Vitor, o que necessariamente você acha que deu errado? Porque eu volto e meia escuto, claro, isso de torcedores rivais e tudo mais. Inclusive, eu tenho certeza que vai ter uma grande parte de torcedores rivais que vão estar escutando esse podcast justamente para escutar a gente falar sobre o escorregão do Gerrard. Porque quando eu lancei a enquete sobre o que não poderia faltar na nossa retrospectiva, a quantidade de coisa, de tweets que eu escutei fala do Dembabá, inclusive abraços, principalmente Fernanda Gorito, que esteve aqui, e João Maria, que me pediram para falar do Dembabá, estou aqui falando, mas o que necessariamente deu errado naquele time, para a gente ter chegado tão perto e não conquistado, e o que ficou de bom daquele ano, para um ano que foi tão ruim, que foi o ano seguinte?
Cara, claro que é um assunto aí que é praticamente um tabu entre o Liverpool, mas não se fala muito entre a gente, mas as pessoas sempre falam de fora, então a gente sempre se vê voltando para esse assunto. É claro que foi. É um desses momentos que só acontece uma vez, assim. É claro que com o Liverpool ia ser um jogo em casa, ia ser o capitão que tem tanta identificação com o clube que ia escorregar e que ia entregar o título que a gente não tinha ganhado há mais de 25 anos nas mãos de alguém, nas mãos do Manchester City, que é o mal puro no futebol. Na verdade, então, o que acontece naquele momento, eu lembro aquele jogo contra o Chelsea, era o jogo que eu falei, é hoje que o Liverpool vai ganhar o título da Premier League. Botei a minha camisa do Suárez, da temporada que eu tinha, que eu tenho até hoje, como eu falei, e fui a um pub aqui, em Florianópolis, para assistir o jogo, e encontrei um amigo meu pelo caminho e falei, cara, vamos ver o jogo, porque é hoje que o Liverpool vai ganhar o título. E aconteceu o que aconteceu, e eu só pude ficar olhando incrédulo enquanto o Dembabá corria em direção ao gol e batia na direita do Mignolet e saía para comemorar na frente da COP, o gol que selaria o nosso destino, o gol que todos os outros torcedores falariam durante os anos e falam até hoje. É o gol que manchou o final da carreira do Steven Gerrard e que infelizmente fez com que a gente ficasse nessa seca de títulos até hoje. É difícil dizer o que deu certo ou deu errado. Para mim, tudo deu certo naquele ano. É lógico que esse foi um erro, como eu falei, uma fatalidade, como se fosse uma peça que o destino prega num time que está buscando incessantemente uma glória, um título como é o título da Premier League para o Liverpool. Nem mesmo o empate em 3-3 com o Crystal Palace no Selhurst Park na partida que se seguiu pode me fazer dizer que algo deu errado. É claro que o Mignolet não é o melhor goleiro do mundo, é claro que a nossa zaga naquela época era já um problema, a nossa lateral esquerda era o Moreno que fazia a nossa lateral esquerda, ou o Henrique, não lembro, e inclusive foi contratado um outro cara, o Sissoko com C, tá pessoal, é um outro Sissoko que fazia também a lateral esquerda, tinha algumas fraquezas do time do Liverpool, não era um time perfeito, tinha o Luis Suárez iluminado, tinha um Sturridge que ficou com uma vice-artilharia, tinha um Sterling em começo de carreira que tinha vindo da academia do Liverpool e estava fazendo uma ótima temporada, tinha um Coutinho iluminado também, fazia gols de fora da área, tinha o Gerrard, mas o time tinha muitas fraquezas. Contudo, sob o comando do Brendan Rodgers, esse time fez o que fez, chegou onde chegou, e portanto eu não consigo falar deu de errado ou deu Y errado, tinha algo que a gente poderia ter feito diferente, porque me parece que com o time que existia naquela época, não se poderia pedir mais time do que foi feito. Infelizmente, ocorreu o que ocorreu, uma fatalidade, mas eu sei que, como a gente tem visto nos últimos anos, as glórias estavam guardadas para um outro tempo.
O Victor acabou de falar sobre como foi sua experiência com o dia, esse dia de negro, né, na nossa história. Como foi para você? Narre para a gente como foi seu sofrimento nesse dia de jogo contra o Chelsea. Esse assunto que, como o Vitor falou, acaba, e por todos os motivos do mundo, sendo meio que um tabu entre torcedores do Liverpool, e a gente acaba não comentando, já que estamos aqui há quase já... Provavelmente quem está escutando o segundo podcast há menos tempo, mas a gente já está mais de uma hora conversando. Então, principalmente sobre tristezas, conte como foi este apogeu da tristeza para você.
Aquele jogo contra o Chelsea foi inacreditável para o bem e para o mal. Para o bem, eu diria que aquela recepção por parte da torcida lá nos arredores de Anfield, do ônibus, né, do clube e tudo mais, aquilo foi uma das coisas mais lindas que eu vi na vida. Assim. Foi que lá foi fabuloso de acompanhar, mesmo que a distância, foi muito emocionante mesmo. E assim como o Vitor, eu tinha a sensação, né, de que hoje vai. Hoje vai e vai ser em cima do Mourinho. E vai ser, se brincar com outro gol fantasma, embora não fosse mais possível, né? Acho que já tinha o sensor, né, em cima do árbitro, mas eu ficava pensando algo do tipo, assim, sabe? Só para o Mourinho passar o resto da vida também lamentando isso. E o fato de ser o Gerrard, né, que tem a perna dele, parece que morre ali, né? Não é nem um escorregão direito, né? A perna parece que dá uma... que ele estava meio baleado, levou injeção para entrar em campo, entrou no sacrifício, e parece que a perna dele se recusou a jogar, né? A perna dele deve torcer para o Everton, não sei. E o Dembabá pega a bola, né? E aquilo ali para mim durou 5, 6 horas na minha cabeça, assim, aquele percurso do Dembabá com a bola dominada, o Mignolet tentando fazer o possível e ele marcando o gol na frente da Spinal Cop, né? Então foi uma via crucis para mim aquilo, assim, porque na maneira como o Chelsea jogava, né, que aquele ônibus maldito estacionado e com o time sofrendo toda aquela pressão, né, de ter que pelo menos empatar e se possível virar, naquele momento eu senti que talvez não fosse rolar mesmo, assim, sabe? E conforme o tempo foi passando, isso só aumentou, né? Eu tenho uma coisa engraçada, assim, eu não acredito nada nesse negócio de pressentimento ou coisa do tipo, mas às vezes parece que eu estou vendo o jogo e eu sinto que vai dar, assim, de alguma forma eu falo, acho que vai dar, pelo menos eu continuo acreditando, né? Isso aconteceu comigo contra o Dortmund naquele jogo épico lá pela Liga Europa, isso aconteceu comigo nos dias que antecederam o jogo da volta contra o Barcelona já nesse ano. Não sei, acho que é mais, não sei se é algo que eu tô com bom humor, eu começo a falar, não, acho que vai dar assim, vamos lá. E naquele dia eu não senti isso depois do lance do gol do Dembabá. De tal forma que quando acontece o fatídico escanteio lá do Iago Aspas, né, e o Chelsea marca o segundo gol, para mim eu já tava quase que, acho que eu já tinha passado do ponto de me afligir, eu já tava só assim, meio que... anestesiado, assim, no sofá de casa, assim, só vendo aquilo, né? E esse sentimento de anestesia, ele meio que se prolongou até o jogo seguinte contra o Crystal Palace. Mesmo quando o clube abre 3-0 e a transmissão, se não me engano, da Fox Sports começa até a falar que agora vai fazer saldo, porque vai que precisa de saldo para ganhar do City no saldo de gols lá na última rodada, né? E eu não sei, acho que eu já estava tão grilado com o que tinha acontecido no jogo contra o Chelsea que eu nem me animei tanto, né? E quando os malditos lá do Palace empatam o jogo em questão de acho que 10 ou 11 minutos, né? Foi uma coisa bem rápida mesmo, assim, eles fizeram 3 gols. E logo em seguida, quando já estava 3-3, o maldito Moses perde um gol que para mim era um gol feito, né? Mesmo naquele momento eu não consegui nem ficar com raiva, assim, sabe? Foi só como uma confirmação de que não era para ser mesmo ali naquele momento, assim, sabe? Então, acho que basicamente é isso. Foi um misto, assim, de alguma confiança, né? O coração partido pela maneira como ocorreu, porque não, acho que o que mais me grila foi o Gerrard, né? Antes tivesse sido, sei lá, qualquer outro jogador que tivesse perdido a bola no meio ali, né? Dado um passe errado ou coisa do tipo. Mas por fato de ser o Gerrard, assim, é um detalhe, não é um detalhe, né? É algo muito cruel mesmo, assim. Como torcedor, acho que foi o pior momento pelo qual eu passei na vida, assim, disparado, assim. Aquele maldito jogo contra o Chelsea. E aquele maldito lance lá pro Dembabá fazer o gol.
Eu falo já de imediato, eu vou chegar no meu pior momento nesse podcast. Não foi esse lance do Gerrard. Não vou contar porque aí eu seguro a audiência mais um pouco. Quem quiser descobrir, vai vir na próxima temporada, meu pior momento.
Mas
chegaremos
aí,
lá.
Oi? Aí, como é que foi a sua experiência com esse gol? Eu queria ouvir também.
Então, eu acho que o que o André falou é bastante, bastante real. A partir do momento que teve a escorregada, foi como se tivesse aberto um buraco negro no campo e sugado toda a alma do estádio. Eu não tinha mais nenhuma perspectiva de que fosse empatar ou fosse virar alguma coisa assim. Eu só fiquei tipo assistindo totalmente incrédulo, sentado. Eu lembro que depois que acabou o jogo, eu fiquei tipo uns 20, 25 minutos sentado no chão da sala, olhando absolutamente por nada, como uma pessoa que passou por um tratamento de choque completamente absurdo. Nunca tive isso em momento nenhum outro no esporte, apesar de eu já ter falado que esse não foi meu pior momento, mas tipo, foi totalmente incrédulo. E já contra o Palace, eu nem fiquei puto quando veio o empate, porque a nossa situação contra o Palace era a seguinte: todo mundo fala, abriu 3-0 e entregou o título. Não é assim, tipo, as pessoas que podem ter começado a assistir o futebol agora podem olhar pra época e pensar isso, mas a grande real era que é o seguinte: a gente foi contra o Palace empatado em número de pontos contra o Manchester City. E aí tinha Liverpool e Palace, depois Manchester City e Everton. E o Liverpool... Só que o Liverpool tava, tipo assim, 12 gols atrás do Manchester City em 2 jogos para tirar. Então era óbvio que a gente não ia tirar essa diferença. O empate veio e acabou dando, sei lá, uma perspectiva de... A gente não foi tão bom assim, a gente não merecia o título. Na verdade, o empate foi bem menos doloroso do que teria sido não ser campeão pelo saldo de gols. E aí eu lembro que depois do Manchester City e Everton, o Everton até abriu o placar, e é claro que esses filhos da puta iam fazer isso, e o que deixou a coisa mais triste ainda, porque depois que o Manchester City virou e tudo mais, mas enfim, foi um dia realmente negro na história de todos os torcedores, eu acho, do Liverpool ali. Mas já que estamos exorcizando fantasmas, passamos por Fernando Torres, Raheem Sterling, Roy Hodgson, essa é só mais uma história de tristezas que deixaram a glória muito mais saborosa. Finalizando essa temporada aí de 2014, a gente vai para uma temporada que para mim foi de longe a mais frustrante em todos esses anos assistindo Liverpool, que foi a temporada de 2015. Saindo dessa temporada de sonhos, veio a temporada da decepção. E Deus, que grande decepção. Bem parecido com o contexto ali da temporada de 2010, nós vínhamos de uma temporada que a gente tinha acabado de chegar tão próximo do título para voltar a ser um time de meio de tabela. A temporada de 2015 foi tão ruim que eu acho que eu nem sei por onde começar. Então eu vou começar pela coisa mais memorável de todas, que foi a janela de transferências. Seguindo o incidente do Chiellini na Copa com o Suárez, o Liverpool decidiu que era a melhor hora de vender o Luiz. Ele já estava desgastado a relação com o clube. Ele já tinha feito a transfer request uma temporada passada. Ia ficar sabe-se quantos jogos suspensos. E então foi uma hora excelente para vender ele. A sua transferência para o Barcelona, por um valor recorde na época, trouxe um novo ânimo para os cofres do clube e uma perspectiva de melhora. Perspectiva que ficou apenas na teoria. Na prática, o clube gastou 117 milhões em 10 novas contratações e conseguiu ficar pior do que já estava. Naquela temporada vieram Rick Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Henrique Kahn, Lazar Markovic, Alberto Moreno, Mário Balotelli e, para não dizer que se perdeu tudo, Divock Origi. A pífia janela de transferências resultou também no péssimo rendimento dentro de campo. Com performances abaixo do nível da mediocridade, uma sexta posição na Premier League, uma eliminação na primeira fase em um fraco grupo da Champions League, e mesmo as duas Copas, que se tornarão prioridade para frente, não resultaram em nada. Duas eliminações nas semifinais resultaram em uma das piores temporadas dos anos recentes do Liverpool. E aqui eu dou ênfase para a semifinal contra o Villa, que para mim foi a mais dolorosa ali daquela temporada, que foi a temporada que todo mundo queria vencer pelo Gerrard e tudo mais. Aí no último lance o Lovren isola aquela bola e fica aquela posição de puta, de gente que é realmente um time de meio de tabela. E para conseguir piorar o impiorável, no dia 1 de janeiro de 2015, veio aí o dia mais triste da minha vida. Eu vou narrar um pouco depois disso aqui quando a gente entrar, mas já queria adiantar de fato que o dia 1 de janeiro de 2015 foi mil vezes pior que o escorregão. Porque foi quando o Gerrard anunciou que deixaria o Liverpool no final da temporada. O capitão fantástico, que construiu uma história de glórias e amores, saía de um clube amargurado, sem uma perspectiva, e que ainda estava alguns anos do seu caminho de glórias. E para falarmos aí dessa primeira parte, dessa temporada horrível, que foi a temporada de 2015, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: até quanto a dependência do Suárez nesse time existia? Porque eu lembro do seguinte: todas as vezes que eu assistia jogos do Liverpool, em todos os jogos da temporada, sem nenhuma exceção, falavam: olha, esse time era dependente do Suárez, esse time era dependente do Suárez. E essa janela desastrosa, o quanto a gente pode atribuir de culpa ao Rodgers? Vitor, vai você primeiro.
Eu acredito que realmente essa janela foi muito estranho, né? Porque o que aconteceu foi que o Liverpool vendeu o Suárez ao Barcelona pelo preço de 65 milhões de libras, e aí tudo que se falava, como também depois aconteceu quando foi vendido o Coutinho, usa o dinheiro do Suárez para isso, usa o dinheiro do Suárez para aquilo, ou esse jogador foi comprado com o dinheiro do Suárez ou não, o dinheiro do Suárez ainda está ali para ser investido posteriormente. E o que acontece é que o clube gastou 117 milhões de libras com 10 novas contratações, como foi bem pontuado, e entre elas tinham jogadores que até hoje estão aí com a gente, como Lallana, Lovren, Origi, e tem jogadores que aí sim não estão mais com a gente, e aí que entra o Moreno, que eu tinha falado anteriormente, Rick Lambert, que fez uma temporada com a gente, e foi muito estranho, inclusive. Eu gostava muito do Rick Lambert, mas ele era um cara, um centroavante inglês típico, assim, não tinha muito mais a dar ao time do que as virtudes típicas de um centroavante inglês. E claro, para mim, o pior jogador do Liverpool na década, que foi o Mário Balotelli, e eu não consigo falar do Mário Balotelli no Liverpool sem passar raiva, porque o quanto eu passei de raiva com o Balotelli naquela temporada foi, assim, uma enormidade. Ele não corria atrás da bola, não se esforçava o mínimo em campo, ficava andando em campo, não ia atrás do gol, e fazia gol principalmente quando a bola sobrava no pé dele, que aí ele colocava pro gol de alguma forma, quando ele não perdia o gol, né? Vamos deixar isso bem claro. Acerca da dependência do Suárez e do motivo acerca do qual o Liverpool teve esse desempenho ruim, é possível pontuar exatamente os números do Sterling e do Sturridge. Uma temporada depois, essa temporada incrível que foi feita, o Sturridge marcando 21 gols, o Sterling marcando 11, 12, não sei quando ele marcou, nessa temporada na Premier League. Sterling foi o vice-artilheiro com 7 gols e o Daniel Sturridge marcou 4 gols. Ou seja, aí a gente já tem uma grande diferença, uma grande discrepância entre o momento em que o Suárez está no time, dando assistência, botando o time para cima e seguindo numa caminhada em direção a um título, e uma temporada em que não se tem a mesma perspectiva, não se tem um jogador craque, incrível, como era o Suárez naquela temporada, e que se seguiu a uma grande decepção. Tudo isso, me parece, contribui sim para que o Sterling e o Sturridge não tenham o mesmo desempenho que tinham tido na outra temporada, o que não retira os méritos deles de serem bons jogadores. O Sturridge mostrou naquela temporada que era um bom jogador, depois continuou mostrando que era um jogador útil para se ter no elenco. O Sterling, até hoje no Manchester City, é tratado como um dos melhores jogadores da Inglaterra, como um dos astros da seleção, quando não o astro da seleção inglesa. E isso não quer dizer que eles sejam ruins, mas sim que todas as circunstâncias que estavam no clube naquele momento fizeram com que o rendimento caísse bastante naquele momento. Foi uma temporada extremamente frustrante. O Liverpool chegou em sexto na Premier League, fez o pior começo de Premier League em 50 anos de campeonato inglês, e teve, claro, aquela eliminação do Aston Villa na semifinal, que foi realmente muito frustrante, com o gol do Benteke, e a gente vai falar do Benteke posteriormente, aí vem um spoiler. E na Champions caiu na fase de grupo num grupo em que tinha o Basel. Sim, o Basel classificou em segundo, e o Liverpool foi chutado para a Europa League naquele momento. Não satisfeito, o Liverpool chega na Europa League e é eliminado pelo Besiktas. Então, tudo isso, junto com a saída de Gerrard do clube, fez com que essa temporada fosse uma das temporadas mais frustrantes, de mais baixo astral do Liverpool na temporada, né, na década. E, bom, não me parece que a gente possa atribuir essa culpa só ao Jürgen Klopp. Eu acho que ele tem sim sua parcela de culpa, em que pese tenha feito sim uma grande temporada na temporada passada e tenha seus méritos, como já foi falado aqui. Ele, como os jogadores, como a direção do clube naquele momento, os rumos que o clube tomou naquela temporada, foram todos culpados pelo resultado que se seguiu, né? O Rodgers tentou novas formações, três zagueiros, em vários jogos utilizou três zagueiros. Utilizava o Coutinho, o Gerrard. Coutinho naquela temporada fez muitos gols, inclusive foi por ali, eu acho, 13-14, 14-15, que ele começou a ter como marca registrada aquele chute que ele puxa para a perna direita, né? Vem da esquerda, puxa para a perna direita e chuta do cantinho, que é realmente o que tornou ele um grande jogador e o que causou sua transferência milionária para o Barcelona. Mas é simplesmente uma temporada de arrependimentos e que não pode ser lembrada com muitas coisas boas, a não ser a própria contratação de Divock Origi, o grande herói desse clube, que trouxe pra gente o título da Champions League.
E sobre aí, você falou, né, sobre a saída do Gerrard e tudo mais. André, o Gerrard teve uma saída, primeiro de tudo, ela foi meio manchada pela temporada anterior, e aí foi uma temporada meio depressiva, principalmente naquela partida contra o Real Madrid em casa, que ele fica na reserva e o Rodgers manda talvez um dos piores 11 iniciais da história do Liverpool. Você acha que essa partida dele foi a pior partida possível, ou esse final não apaga nada do que ele fez?
Só uma coisa, eu acho que o Rodgers colocou um time alternativo no Bernabéu, né?
Não, foi em Anfield.
Foi 3-0 pro Real Madrid com o time titular do Liverpool.
Ah, é verdade, é verdade.
No Bernabéu com esse time alternativo, e a piada era que ia manter aquele line-up lá. Mas enfim, eu não sei se é a pior partida possível. Acho que ele não teria mais o que fazer ali, né? Acho que pela idade, pelo desempenho e por tudo isso, eu acho que teria sido a mesma coisa se ele tivesse anunciado a saída ou a aposentadoria ao final da temporada anterior, porque o clima, pelo menos, era tão ruim quanto, e a temporada seguinte parecia uma temporada de ressaca mesmo, né? Essa temporada aí, 14-15, em que começou a ficar bem claro esse problema de divergência interna lá, das transferências e tudo mais. Há artigos até que listam jogadores que o Rodgers não queria, mas o comitê queria, e outros que o Rodgers queria, o comitê não queria, e vê lá quem venceu a queda de braço em cada lado, e vê-se que ambos erraram feio, assim, sabe? Tanto entre os escolhidos do Brendan quanto entre os escolhidos do comitê, pouco se salvou, né? E Para se ter uma ideia, há uma notícia lá do Telegraph lá, que o Rodgers não queria o Balotelli, o que é louvável, que o Balotelli, eu concordo com o Vitor, é a pior coisa que passou pelo Liverpool nessa década, mas ele queria o Boni, que eu não sei se o Boni também ia fazer muita diferença naquela temporada ali, sabe? Eu não sei se o Boni faria diferença nem na temporada do Juventus aqui na Rua Javari, mas enfim. Talvez só em questão de comportamento e comprometimento e tal, né? Porque o Balotelli, ele fingia que estava doente, ele não ia treinar, ou ia treinar e viu um colega com um iPhone novo e fingia alguma coisa para ir embora e comprar o iPhone. Tem histórias escabrosas a respeito da passagem dele pelo Liverpool, né? E ele é um retrato dessa coisa melancólica que foi a temporada seguinte, né? Dessa ressaca que eu falei mesmo. Então, em relação ao Gerrard, eu não sei, sabe? Acho que qualquer coisa que acontecesse, depois daquele jogo contra o Chelsea, sobre o qual nos debruçamos agora há pouco, seria traumático do mesmo jeito, assim, seria para baixo, assim, seria deprimente do mesmo jeito, né? Mas, pro meu lado, falando da minha experiência, a única coisa que eu posso dizer de bacana é do período final dele no Liverpool, foi que o único jogo do Liverpool que eu vi no Anfield, né, foi aquele jogo contra o Queen's Park Rangers, onde o Gerrard perde um pênalti, mas faz o gol da vitória de cabeça, né? E se não me engano, acho que foi o último gol dele com a camisa do Liverpool no Anfield, no último jogo oficial. Eu estava lá e, para mim, eu só posso dizer que a única coisa bacana que ficou foi essa imagem, né? De mesmo no apagar das luzes, ao final de uma temporada desastrosa, ele ainda tem, mesmo num jogo menor também, que não valia absolutamente nada, ele tenha conseguido ainda deixar alguma coisa para os torcedores, né? Eu me lembro que o clima no estádio e depois na cidade, apesar de tudo, era de que, foi bacana, vai, foi muito legal isso e tal. Então, o sentimento foi agridoce, pelo menos, assim, né? E eu estando lá, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Mas era com o Spark Rangers, né? Ao final de uma temporada horrível, então... do ponto de vista da imagem mais geral, da retrospectiva que a gente está fazendo, não é grande coisa, mas pelo menos ele saiu com um sorriso no rosto, né? Apesar daquela tragédia lá fora de casa contra o Stoke, né? Foi 6-1?
6-1, isso. Com o gol do Gerrard.
Mas pelo menos não foi no Anfield, né? Não foi
deixa eu só fazer uma errata aqui. Eu falei que o Balotelli tinha feito 5 gols, 4 na Liga, mas foi pior ainda. Na verdade, foram 4 gols na temporada, 1 na Premier League. Foi isso que o Balotelli fez pelo Liverpool.
Eu não lembro de nenhum gol dele. Eu lembro de um gol que ele fez de pênalti na Liga Europa depois de brigar com o Henderson para bater.
ele tirou da mão do Sturridge. A minha memória favorita do Balotelli foi no jogo contra o Manchester United, que é o jogo que o Gerrard é expulso com 20 segundos. Nossa, 10 segundos em campo.
Ele pisou na Herrera.
Que tem um momento que ele entra em campo e aí eu não lembro qual é o jogador do United, mas tipo assim, o cara meio que empurra ele fora e aí ele cai, se bate na placa e aí assim, ele vai levantar pra bater no cara do United e tem um torcedor que tá ali que ele vê, tipo assim, na hora que o Balotelli levanta, o cara sabe que o Balotelli vai ser expulso. O torcedor agarra ele e puxa ele de volta pra não deixar ele deprimido, dar um sorrisinho. Então assim, pra mim, essa é a minha memória favorita do Balotelli no Liverpool.
Oi, João.
Mas agora...
Tu vai falar desse jogo? De 6-1?
Oi?
Tu vai falar do 6-1? Porque eu queria comentar um negócio.
Não, pode falar.
Quando tava 5-0 pro Stoke esse jogo, teve uma bola lançada pro Gerrard e o Muniesa, a camisa 5 do Stoke City, dá aquela desacelerada boa, deixa o Gerrard pegar a bola e fazer o gol na despedida dele da Premier League. Olha, eu acho que isso pra mim também é uma cena. Toda vez que eu penso isso, cara, será que isso realmente aconteceu? Eu vou lá, assisto o replay daquele gol e falo, aconteceu. O Muniesa parou, deixou o Gerrard pegar a bola e fazer o gol. Muniesa, ídolo do Liverpool.
sobre essa despedida do Gerrard, eu falei anteriormente que o dia que o Gerrard anunciou a saída do Liverpool foi, para mim foi o pior dia que eu já tive, não só o dia, mas a semana toda. Eu fiquei assim, tipo, num estado de tristeza muito grande. Eu não conseguia comer direito, eu dormi muito mal, e tudo que eu ficava pensando foi tipo, Porque quando a gente perdeu o título contra o Chelsea, existia ainda um sentimento de que, bem, essa foi a primeira vez que a gente disputou o título. Tipo, vão ter outras. Quando o Gerrard anunciou a saída, era o final. Então, para mim foi não só o fim do ciclo do Gerrard, mas a aceitação de que a gente não era mais um time relevante. E aquilo para mim me doeu a alma, porque a gente tinha voltado a acreditar e aquilo ali encerrava tudo. E aí, para terminar falando sobre o Gerrard, eu queria separar aqui e ler uma carta que eu mesmo escrevi. Então, assim, eu nem tive a decência de editar, porque essa carta aqui ela é de 2016, então eu ainda era um aluno de ensino médio, mero aluno de ensino médio, que falava sobre a aposentadoria do Gerrard, a saída e tudo mais. Então eu queria ler, apesar de ser bastante curta, ela ainda está na minha rede social, então se alguém quiser conferir, pode se sentir à vontade. Desculpe o transtorno, preciso falar de Steven Gerrard. Alguns anos atrás, eu estava numa sala de espera para uma consulta médica e li em uma revista uma matéria a respeito de pessoas com super memórias, pessoas que eram capazes de lembrar os mínimos detalhes de cada momento. Eu lembro claramente de ficar pensando naquilo por algumas semanas, imaginando o quão legal seria poder lembrar todos os detalhes dos momentos mais felizes da minha vida. Eu claramente não tenho uma super memória. Existem vários momentos da minha vida que marcaram tanto e hoje mal passam de um borrão. Mas se existe um momento que eu lembro claramente, era aquela noite em Istambul, em 2005. Eu não estava lá, obviamente, mas algo comigo aconteceu depois daquele primeiro gol, daquela volta para o meio de campo pedindo a que todas as pessoas que ainda acreditassem. Foi naquele momento que eu percebi que em um mundo onde todas as crianças queriam ser Ronaldinhos Gaúchos e Zidanes, eu queria ser Steven Gerrard, o Captain, my Captain. Eu tenho tantas boas memórias suas. Aquele hat-trick contra o Everton, aquele petardo contra o Olympiacos e o beijo na câmera contra o United. São tantas as boas memórias que eu tenho certeza que poderia escrever páginas e páginas de uma despedida. Despedida ao qual poucas pessoas irão ler, isso eu tenho certeza, mas honestamente isso não importa. Afinal, nem só de bons momentos vive uma relação. Então acho justo trazer isso à tona no nosso último dia. Eu te detestei quando você nos deixou. Eu não conseguia falar seu nome por semanas sem desabar no choro. Após 25 anos, aquilo parecia errado de tantas formas. Mas no final, eu entendi seu desejo. E logo após finalmente entender, veio o último jogo em Anfield. As suas últimas palavras à torcida ainda me emocionam de uma maneira que eu nem sei explicar. Era a certeza de que o maior de nossa centenária história estava indo embora e a gente não podia fazer nada. Eu odiei ver você com a camisa do Galaxy. Eu odiei ver você deixar o English Team. E por fim, odiei você por ter encerrado sua carreira. Mas perdoe meu ódio, capitão. No fundo mesmo, eu só odeio o fato de que agora eu sou oficialmente um velho que vai viver das histórias do Capitão Fantástico. E ah, como eu tenho história para contar. São tantas que eu nem sei por onde começar. Na verdade, nem se eu vivesse duas vidas eu conseguiria transmitir o amor que temos por você, Steve. Para encerrar, é esse amor que eu quero ressaltar. Nada vai manchar a história do maior de todos os tempos. A Liga não te mereceu, Steve. Não esquente quanto a isso. Você ganhou muito mais. Você ganhou a admiração, o apoio e o amor incondicional de toda uma geração. We go again, Captain. But without you, we'll never be the same. Então, essa foi minha querida despedida a Steven Gerrard. Inclusive, posso estar me emocionado no momento que li ela. Mas eu acho que se a gente vai falar sobre o Gerrard e encerrar essa década fazendo uma retrospectiva, eu não teria palavras melhores para falar deste, que foi o grande ídolo da minha infância. Deste que foi o jogador favorito quando eu crescia, continua sendo, e vai ser o nosso eterno Capitão Fantástico. E para encerrar essa temporada aí de 2015, a gente vai começar a de 2016, mas não vamos entrar necessariamente na era Klopp, porque como a gente já falou, já tem um episódio sobre isso. Mas durante essa temporada seguinte, já temos a primeira da Klopp, então não vamos discutir ela. Mas o que interessa aqui é novamente as movimentações de pré-temporada. Essa janela que teve como grande destaque a partida de Raheem Sterling rumo ao Manchester City, teve também grandes chegadas ao Liverpool. E quando eu digo grandes, eu digo de grandes valores. Se hoje, 30 milhões, você não compra mais nada, naquela época o mercado tremeu quando desembarcamos Christian Benteke do Aston Villa. Naquela mesma janela vieram nomes consolidados no Liverpool, como de Roberto Firmino, James Milner, Joey Gomes e até Nathaniel Clyne, que foi o dono da posição por alguns anos até a ascensão meteórica de Trent Alexander-Arnold. Mas os maus resultados logo no início da temporada, o desgaste da relação e a variabilidade do Klopp fizeram a diretoria demitir Brendan Rodgers logo em outubro de 2018, para a chegada do treinador alemão. E antes da gente ir para a última parte desse programa, que eu não sei ainda se vai ficar para o próximo episódio, pode ser que fique para esse, mas a gente precisa discutir alguma coisa. E esta coisa é a saída de Raheem Sterling. Se hoje o Sterling é uma figura não grata aos arredores de Anfield, fica a pergunta: a saída do Sterling foi uma culpa da diretoria ou um caso de rejeição do jogador? André?
Pelo que eu li, inclusive ele falou sobre isso há relativamente pouco tempo, quando já estava estabelecido no City e tudo mais. Ele afirmou que no momento em que o clube perdeu o título em 2014, ele já se decidiu a querer ir embora, né? Ele não queria ficar mais. Então ele ficou mais uma temporada bem ruim antes de finalmente ser vendido para o City. Eu acho que se o cara quer ir embora, como aconteceu com o Coutinho depois, né, se quer ir embora, vai, vaza, né? Não quero ninguém no clube para o qual eu torço ficando ali por ficar, ou ficando contra a vontade por alguma questão contratual ou coisa que o valha. Então, eu acho que o clube vendeu ele muito bem naquela época, né, julgar pelo nome que ele tinha até então, né, que ele tinha tido uma temporada muito boa. Mas era um jogador que precisava amadurecer ainda, aquilo que eu falei há pouco, né? Tomada de decisão, finalização e outras coisas. Então acho que o clube vendeu ele muito bem para o City. E foi bom para ele, obviamente, né? Ele é um jogador bem melhor hoje do que era quando ainda estava no Liverpool. E conseguiu o que queria, né? Que era ganhar títulos por um clube de mentira. Então, assim, eu não estou nem aí realmente, assim. Eu acho que a diretoria não errou. Eu acho que quando o cara está decidido desse jeito, ele eventualmente vai sair mesmo, como já aconteceu antes e depois, né? Então acho que é isso, não tem nenhum problema. Se eu estivesse em Anfield semana após semana, eu não me daria o trabalho de vaiá-lo, né, como a galera gosta de fazer por lá. Acho que para mim é totalmente irrelevante, assim, sabe? Eu sou grato a ele pela temporada 13-14, que ele foi importante, como a gente falou há pouco, né? Mas quis sair mesmo, vendeu bem, fim da história, né? Seja feliz.
E você, Vitor, qual é a sua relação atual com o Sterling e como você vê a partida dele?
Eu vou muito ao encontro do que diz o André. Na verdade, eu acho que não há erro da diretoria em permitir uma saída de um jogador que quer sair. Aí eu acho que só tem a ganhar a diretoria e o clube com a partida de um jogador que não quer estar ali, e eu, como torcedor, não quero que um jogador que não quer jogar pelo meu clube esteja ali, porque ele, enfim, vai jogar de má vontade, vai criar um clima ruim no vestiário, tem várias externalidades negativas de uma ação como essa. E, portanto, eu acredito que a única coisa que cabe a uma diretoria experiente fazer nesses casos é retirar o maior benefício possível da sua saída. Isso eu quero dizer, o preço, né? A faixa de preço pelo qual ele sai. E naquele momento, o Raheem Sterling saiu por 45, 44 milhões de libras, que é um preço muito, muito bom para aquela época. Como foi falado pelo Giovanni, o Benteke chegou ao Liverpool por 32 milhões, e era um valor bastante relevante naquele momento para um jogador experiente, um jogador mesmo no nível do Benteke, que a gente sabe que não vingou no Liverpool. Mas o Sterling, que era uma promessa e que era novo, tinha sido criado no Liverpool, sai por 45, 44 milhões de libras, e é um valor bem decente. Acredito que tenha sido a decisão do jogador mesmo, não quis ficar no clube, quis ir lá jogar por um clube que mal tem história, mas tem dinheiro, vai fazer o quê? Se é o que ele quer, a gente só tem que desejar boa sorte e agradecer por tudo que ele fez no Liverpool. A única coisa com a qual eu discordaria do André é que se eu estivesse em Anfield e o Sterling jogasse em Anfield, eu estaria vaiando junto com a torcida só para pegar no pé dele, não por realmente desejar algo ruim ao menino, mas sim porque eu acredito que nesses casos vale a pena pegar no pé, como foi pego no pé do Suárez quando ele veio jogar contra a gente naquele jogo épico contra o Barcelona. Então eu vaiaria sim, mas mais para pegar no pé do que realmente como um sentimento negativo que eu tenho em relação ao Sterling.
Bem, por esse episódio é isso. A gente vai ter mais um ainda, que a gente vai discutir alguns rankings, que provavelmente vai ser bem mais curto do que a nossa média, mas por esse episódio é isso. Agradeço a audiência, voltamos na próxima.